Bom dia, galera. A gente está ao vivo aqui na Rádio DL. São 9h41 da manhã. Nós estamos aqui no portal escoladelucifer.com.br, para quem não conhece, quem estiver ouvindo pelo YouTube. O começo desse podcast vai ser postado lá no YouTube, como sempre. E o final é colocado aqui, não só para que possamos estar reunidos num lugar de liberdade, de fato, com verdadeiras notícias e pessoas querendo a verdade, mas também porque nem dá para falar lá no YouTube, né? Não é só por querer a nossa reunião aqui, é porque não dá mesmo, já se tornou impraticável falar deles no YouTube, né? Falar de judeu, falar do sionismo, falar da verdade, aí tá complicado. É questão de tempo, você tomar um strike, ponto final, você ficou horas, dias editando vídeo, exportando vídeo, trabalhando nele e depois, tum, um botãozinho de um estagiário lá, cai seu vídeo. Complicado, né? Desculpem. Vamos lá. Eu vou falar, deixa eu dar um bom dia pra galera, bom dia Pedro aí, Neto Nogueira. Neto, a gente tá aqui no norte, né, de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, na região ali, que a gente, na verdade, mas é afastado, né, da região conhecida ali, é nas redondezas. A gente tá desenvolvendo aqui onde tem espaço para poder ir ampliando, né, é um local virgem ainda, né, sem contaminação aí, da Taurus judaica. Então é bem afastado, bem recluso, assim, de tudo. E a gente está estruturando tudo que a gente precisa. Claro, tem acesso, né? A gente tem que trazer sempre coisas, fazer a coisa fluir. Ainda mais enquanto não estamos todos aqui, né? Reunidos, criando as empresas que precisamos, né? Imagina, só vir criar o que a gente quer. Nós, só. A gente não quer papel de ninguém. A gente só quer quem produza, quem colha, quem tenha talento, quem tenha capacidade. Nós só queremos nós mesmos, né? Estamos amarrados. É aquela história, né? Se amarra um elefantinho num toquinho, ele tenta sair e não consegue, porque o toquinho prende o elefantinho. Mas ele cresce, e o dono nem precisa mudar, né, o toquinho ali. Porque o elefante acostumou tanto a tentar sair, sabe que o toquinho não deixa, que ele já nem tenta mais. E quem dera ele soubesse que com um tranquinho ele arrancava aquilo, né? E essa tem sido a vida da maioria das pessoas aí. Ah, legal, Josemar, é pertinho aqui, quando você vai ter que vir no camping, hein? Não vai ter desculpa. Bom dia, Jonathan. Jurra, é Jurra que fala ou Juá? Jurra Bá. Vamos lá, eu quero começar o pod aqui. Pessoal, eu vou falar do... Ó, o Neto também, é pertinho daqui também, não tem desculpa, hein, pra não vir no camping. Ninguém tem desculpa, né, hoje em dia, pô. Na verdade, tá aqui, ó, no país de vocês, na nação de vocês, tá? A gente tá aqui vendo, transbordando isso acima de todos os outros países. O Brasil, ele não tem comparação em termos de espiritualidade, de proximidade com o eu superior coletivo, né? Estamos todos transbordados aqui pra fazer essa revolução, né? Vocês estão pertinho aqui, de qualquer jeito. É só querer que a gente vai estar junto. Bom dia, Diego, meu xará. Você sabia que meu nome é Diego aí? Alguém sabia meu nome secreto? Tô revelando. Acho que vou cortar do YouTube. Mas é que é mó fácil achar essa bodega hoje em dia, tá? Não dá pra esconder mais nada. Salve, Luiz. Luiz Carlos Van Hendel Leopoldino. Caramba. Legal, João. Aí, Bob, estou disposto a ajudar a construir essa comunidade, nossa comunidade. Doando mão de obra e alegria só por estarmos juntos nessa. Com certeza, isso é o principal. É só a mão de obra, é a alegria, é querer construir algo nosso. É isso que importa. Quem que quer papel? O papel é só uma maneira de trocar o que a gente pode fazer, né? A gente quer o que a gente pode fazer. É isso mesmo. Olha lá, parem de revelar meu nome secreto aí no chat, hein? Então, Vamos lá, galera. Eu vou falar um pouco dessa questão do Jeová falso Deus. Fico muito chateado que o conhecimento mais próximo do nosso, embora seja de fato essas visões dimensionais, como a sabedoria, a hiperbórea, né? E que traz tanta proximidade com a verdade, mas esbarra naquela questão primordial, que é, assim, fundamentalmente o mais triste, porque é o resultado do que os judeus fizeram, que é fazer vocês odiarem, temerem, duvidarem de Deus, né? E vem muita gente aqui sabendo tudo, assim, em termos de teatro, ali. Só que quando chega aqui nessa camada, na quinta dimensão, para compreender ali o posicionamento eterno e divino das consciências, o processo ali eterno que faz, né, com que nos reconheçamos, eles acabam tropeçando, achando que nós fomos iludidos, ou tomaram nossa realidade. Não há como tomar a realidade, tomar o tempo, o espaço. Não há nenhuma briga por esse tempo e espaço. Isso aqui é um momento dentro da percepção consciencial que envolve muitas linhas temporais. Imagina quantos Lúcifers não foram desdobrados do reino animal para o reino humano, do reino humano para o dévico, ali, ó, surgindo, né, em termos teatrais, de quarta e quinta dimensão, terceira, quarta dimensão, né, para plasmar o Lúcifer de quinta dimensão ali, ó. A alma é a mesma. Consigo lembrar sensorialmente muita coisa, né? Tudo, assim, que eu entrar eu puxo e vou dando forma. Agora, daqui pra lá, eu sou eu, pô. Eu quero respirar, eu quero meu espaço, eu quero ser eu. Eu cresci assistindo o que vocês assistiram, eu vi Chaves, eu sorri, eu chorei com vocês. Eu sou eu tô vivo, isso é uma loucura pra mim também, de certa forma, né? E desdobrando tudo isso, e aceitando tudo isso. Eu tenho uma história que dá pra gente, que qualquer um iria compreender, né? Não tem como... Eu descartar o Diego, o Bob Navarro aqui, que veio de um reino anterior, posterior, desenvolveu ali todas as perspectivas necessárias para poder plasmar no espaço-tempo aquela coerência atemporal, eterna, né? Então eu não estudei, eu não decorei, eu não quis fazer isso, eu só fui procurando o que meu coração dizia, né? E minha capacidade mental favorecia as minhas buscas, né? E eu só fui atrás de mim mesmo, eu só ignorei o mundo e me busquei. E essa busca nunca foi baseada em nenhum sonho, nenhum trauma, em nada que houvesse sido colocado naquele mundo em mim. Desde que eu me lembro por gente, já nessa vida, nessa linha temporal, que eu já tinha esse mesmo intuito. E tá aí minha família, tá meus amigos que não me deixam mentir. Eu sempre quis o que eu quero, eu sempre soube o que eu sei, na base, na essência. Eu saía traduzindo ali, né? Eu saía colocando no espaço-tempo com os pacotes de informação que eu tinha. Então faltava algumas coisas no teatro para que eu pudesse sintetizar coerentemente, de maneira inegável, né? E em todos os ângulos da perspectiva humana ali, né? Fosse científica, tecnológica ali, ou espiritual, da maneira ali política, econômica, social. São muitos ângulos, né, que eu tenho que convencer, que eu tenho que finalizar, posicionar e linkar com um só. Então isso é uma loucura, insanidade para alguém decorar, aprender, eu levaria a vida inteira, né? Então são muitas vidas, na verdade eu trago isso, eu só traduzo, sintetizo, mas eu só permito que flua, assim, é como uma arte, é como compor uma música para mim, eu componho, vou lá, eu só fluo, eu não fico fazendo um plano, eu não fico administrando a criação, entende? Eu só ajo, Deus administra, através do Espírito Santo, que é minha conexão com Ele. Isso é a Trindade, é o processo que vai reciclando toda a percepção humana. E toda a percepção agora não vai ir para zero. Tudo que eles chamam de real não vai se desfazer. Eles não vão enxergar tudo 100% do zero de novo. Tudo reciclado. Não é? Através do verbo. Eu não estou destruindo tudo que eles chamam de real. Através do verbo. Eles não estão renascendo e se reencontrando. E percebendo que estavam mortos até agora. Então isso é Deus agindo. Isso é o inegável. Então eu fico chateado quando vem essa galera tão próxima da verdade, embora eu os compreenda, porque assim, você vê esse mundo na mão desses judeus, esse mundo destruído, pisado, pisoteado. Como é que você vai acreditar que aquele Deus que eles trouxeram pro teatro ali, pra realidade, pro verbo, vai ser alguma coisa de bom, né? E esse é o maior pecado deles. Essa é a tragédia, né, que gera aí o movimento, queira ou não, porque aí a luz tem o que clarear de novo. Mas Lúcifer é solto, o consciente coletivo começa a gritar, escapa como um demônio destruindo o mundo para reciclar tudo, porque eles pecaram contra Deus. Eles deixaram de plasmar a justiça, a verdade na Terra. Eles fizeram vocês, muitos de vocês, odiarem, duvidarem de Deus, acharem que Jeová é um falso Deus. Jeová prometeu para aquele povinho de merda no fim do mundo o planeta inteiro, e ele deu. E o que eles fizeram? Você duvidar, odiar Deus. Duvidar de Deus. É por isso que eu vou fazer o que vou fazer. Por isso que nós nos revoltamos. Porque você odiou Deus, você pecou contra Deus. Aquele que te ama, aquele que te ampara. Aquele que deixou você mergulhar no escuro e brincar de ser ele. Cuspindo na cara dele. Aquele que queria o que ele estava escondendo. E que quando descobre, percebe que era só o escuro do qual ele lhe protegia. Ele escondia a pior parte. O frio. A insignificância. Para te dar a obra completa que você pode amar, usufruir. Não, você não agradece pela obra. Você não ama a obra. Você quer a criação. Você quer o Criador. Você quer mergulhar no escuro e ser o sol. Você vai e queima. Culpe a si mesmo. Culpe os judeus que te enganaram, se quiser. Mas não culpe a Deus, porque o sol nunca deixou de brilhar. Você foi no escuro, querendo ser o dono do teu amanhã, porque você quis. Você foi procurar suas certezas, suas respostas, porque você não confiou no mapa certo que as estrelas mostram todas as noites. A culpa é de quem? Não deixe que os judeus corrompam você e te façam odiar a Deus, duvidar de Deus. Esse Jeová que vocês acusam, ele avisou, tá escrito aí, leia os textos sagrados, pode ser o Antigo Testamento, pode ser o Novo, tá lá. Ele posicionou, ele entregou a justiça, ele ensinou, ele disse que o eco se desfaria, porque se o encontro de todos os erros é o acerto, e o acerto é o sol, é Deus, os erros são os paralelos, e eles virão, e Deus prevê, Deus sabe, é o eco, é o formato que faz a coerência ser o que é, e ele avisou. Vocês vão errar porque querem, porque precisam. E eu perdoo. E tá aqui a solução. Eu mesmo, a coerência, a vida, mergulha no escuro. Esquece de si mesmo para renascer. Para sofrer a dor da injustiça. Quando toda aquela coerência, aquela obra magnífica vira lixo. Quando você odeia existir, quando você odeia tudo. O único justo que merecia o amor e a honra de Deus é pisoteado. Para que todos os outros vivam. Para que eles nunca passem por aquele momento de poder cuspir na cara de Deus, se quisesse. Porque a coerência quebrou na cabeça deles, injustamente. Para salvar os injustos, o justo padeceu, porque era o único que poderia aguentar, o único que poderia olhar para a morte e dominá-la. Porque escuro nenhum vai abafar a luz, que é eterna. Mergulhar no escuro só te lembra disso e te faz mais forte, porque te faz ver o sol de frente. Isso é portar a luz. Mergulhar no escuro e voltar com a solução, com a verdade. Entende o que é Lúcifer? Entende o que é Jesus Cristo? Entende o que é Deus? Chega de se corromper. É isso que eles querem, que você duvide de Deus. Você acha que Jeová é o problema? Ele te avisou, ele te deu a solução, ele resolveu com todo o teu egoísmo. Ele te deu a vida eterna. A felicidade, ele te ama e te perdoa, porque vocês são os erros que faz dele o acerto. Não deixe você, cada um de vocês aí, online aqui, cada um de vocês vendo no YouTube, cada um de vocês que um dia duvidaram, que um dia sentiram raiva de Deus. Ele te ama, ele te perdoa. Isso foi consequência do erro dos filhos mimados dele, aqueles judeus ingratos, traidores. Vocês estão perdoados, porque não é culpa de vocês. Só não culpem a ele mais. Ele já sofreu demais, vendo tudo que ele construiu desabando, querendo abocanhar aquilo que faz, sendo que o que faz arde, é o escuro, ele protege, ele faz a obra, um eco profundo, para deixar a consciência, a imagem e semelhança dele bem longe daquela escuridão. E a gente nega toda a luz. A gente cospe em cima de toda a criação. Pra abocanhar o nada. Pra ser ele. Pra querer ser Deus. Pra dominar o amanhã, o destino. Pra dominar a verdade. Nós somos egoístas. Todos nós. E ele perdoa. Ele nos ama. E ele é o ponto de encontro. Porque nós, tentando ser aquilo que nos chama, que é ele, percebemos que sempre estivemos em casa. Estávamos, na verdade, cegos por nunca ter saído de lá. Então a gente mergulha no escuro e enxerga que casa maravilhosa, que lar aconchegante que a gente sempre teve. É importante isso. É o mergulho da luz no escuro para conhecer a si mesma. É a Taurus. É o movimento. Eu quero que essas pessoas que estão aí acordando para a verdade, em termos de consciência, mas se afastando do principal, que é Deus, rindo de Jeová, falando tanta besteira. Tem aqui alunos que conhecem a verdade já em tantos ângulos e ainda estão ali duvidando de Deus, não querem aceitar Deus, porque eles têm medo no fundo. Cara, depois de tudo que eles zombaram, tudo que eles falaram, tudo que eles duvidaram, tudo que... Agora não pode, Deus é Deus mesmo, Jeová é Jeová mesmo, eita, fudeu. É melhor não, melhor... Mas deixa isso de lado, Deus não está nem aí para isso, isso é criancice, Deus é Deus. Deus não tem rancor de você. Deus não vai, ai, nossa, olha o que ele fez ali, olha o que ele... Não, vocês foram ali ludibriados por um eco daqueles que sim, têm culpa porque enxergavam a verdade, fizeram conscientemente, cegaram vocês de propósito, judeus. Agora, quem acorda naquele teatrinho sendo pisoteado, vai ter culpa por duvidar da grandeza? Duvidar da justiça? Não! Deus entende, Deus te perdoa, Deus te quer de volta, só isso. Só isso, peça perdão a Deus, ame-o e sinta no ar o amor dele. Sinta no ar a proteção dele. Como o sol alinha com perfeição as cores da luz, não há erro, não há dúvida. É fato. É impossível que se conte as estrelas do céu e todas têm um caminho exato. É impossível que se conte cada micropartícula que forma esse tecido no qual nos desdobramos. É impossível que você conte cada elétron, cada próton, imagine cada subpartícula. É impossível que você sequer não dá para discernir quanticamente. Nós temos que ir para a questão quântica por isso mesmo, porque você precisa contar com hipóteses, com balanços, com pesos, né? Com perspectivas. Não há como você, não tem como você constatar, já foge do teu padrão teatral. Então, imagine isso. Isso é muito maior do que qualquer coisa. A inteligência é a vida. A coerência é só o que existe. A verdade, a justiça, a vitória, a felicidade é a luz. Todo o resto é o resto. É o mergulho no escuro que fazemos para reconhecer o que há. E o que há é Deus, é a luz, a certeza da vitória, da felicidade. Isso é matemática, você não precisa mais de fé para entender isso. Já sintetizou no intelecto, na lógica. Passou a chance daqueles acreditarem em Deus por amor, por fé, por sentir a obra numa borboleta. Passou a chance. Agora, se você não entender, você é burro. Chega de cuspir na cara de Deus por causa de judeu. Tá entendendo? Todos vocês aí nesse YouTube. Deus tá dando amor, chamando de volta pra casa, mesmo com vocês tendo errado, sendo egoístas, cuspindo na cara dele, não enxergando o óbvio. Tá lá, os dois testamentos, deixando bem claro o que tá acontecendo. Você pode ler agora e ver, caralho, porque eu não vi isso antes. Você tava preocupado demais com o carro que você queria comprar, com a família que você queria conquistar. Você estava preocupado demais em brilhar nesse mundo judaico que você deixou te corromper. Deus entende, te perdoa. Agora ficar insistindo nisso? Aí não, né? Aí você está chamando ele de trouxa. Aí eu não vou deixar. Aí você recebe maldição, vai chorar. Aí o capeta é ruim. Entende o processo? Ame Deus, peça perdão, porque ele merece. Ele vai te abraçar, ele já está te abraçando. Ó, Eliel, tô falando que sente vergonha quando sabe que negou, quando pensa que negou a Deus um dia. Estávamos cegos, Daniel falando. Eu sei como é essa sensação, galera. Culpem os judeus, a culpa é deles. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles não queriam que nós nos aproximássemos de Deus. Não queriam. Eles têm. Porque nos aproximar da coerência, da consciência, é transbordar e enxergar que eles estão lá, querer tirar eles de lá. Eles enxergaram como uma matemática, quiseram abocanhar o plano de Deus. Eles não quiseram que o povo de Deus fosse o mundo, todos. Como é agora? Eles queriam ser... Não, somos nós que mandamos. Começaram a enxergar a consciência como um processo matemático. Ué, vai nascer a maçã aqui? É só cortar. Se a maçã não nascer, ninguém sabe que essa árvore aqui é uma macieira, ninguém vem aqui. Se o rei não nascer, não mostrar o que existe, o que é, tudo bem, a gente continua lá, né? Continua fazendo o que quer com a árvore, com o local, com o jardim. É isso que eles fazem, isso que eles têm feito. Mas o abstrato está em tudo. E a vontade que os chama cada manhã já faz parte de Deus, da luz. De algum lugar ali, por mais que seja eles mergulhando no escuro, aquilo que eles buscam é a luz. Cedo ou tarde eles vão ter que voltar. Porque conforme você se afasta do centro ali, o arco, o giro da luz vai indo, aquele degradê vai se ampliando, você vai indo ali para a roda, para o pneu da bicicleta. Imagina um pneu gigantesco assim, já vai ficando tão longe do centro, o pedaço da pizza ali vai ficando tão grande, tão longe uns dos outros, que ali entre cada separação na borda da pizza, você já não lembra, já não conhece teu irmão lá no meio ali, ó. Imagina, 10, 5 azeitoninhas, 7 azeitoninhas abraçadas ali no meio. Elas se conhecem, né? Aí quando elas vão mergulhando bem longe ali daquele centro, daquela verdade única, pra querer criar infinitamente, elas já se misturam num degradê de cores que os verdes já estão brigando entre verde, azul entre azul, todos eles, a verdade já tá brigando com ela mesma. Já não há verdade naquele escuro. Tem muito sol, entendeu? Muito cacique pra pouco índio. Muita cocriação ali, muita destruição, muito, muito caos. Todo mundo querendo ser dono da verdade, esquecendo que a verdade é viva. Então aquele embaralho causa o inferno. Não é Deus que joga lá, gente, que puniu, que... É o nosso egoísmo, né? E no nosso caso ainda, nós somos perdoados por quê? Por que fica fácil pra gente? Porque nós nascemos como crianças, ali transbordamos depois, né? Do reino animal ali. Fomos transbordando já dentro de um pivô que Deus tinha criado, ensinado, posicionado com a consciência para que nos uníssemos, para que pudéssemos compreender um dia, como é agora, a síntese consciencial, e depois de compreender o segredo da luz, de entender que há sim uma matemática lógica que torna tudo frio e obscuro. Mas assim que a gente pudesse entender isso, já teríamos o emocional, a parte mãe, a parte mulher, evoluída o bastante para saber que Deus é vivo acima disso. Que a lógica é espaço-temporal. Mas a sensação de, oh, fez sentido, é atemporal. É mãe, é viva. Aí você amaria a Deus, você defenderia a matemática. Você daria vida para essa matemática, em vez de roubá-la. Aí o que os judeus fizeram? Antes da hora, antes dos devidos pacotes de informação para constatar tudo isso, né? Quiseram abocanhar, pisar na Torá. Entraram em expansão consciencial, com técnicas luciferianas, criaram a cabala e deram um pé na bunda de Deus. Deus transbordou no verbo vivo no povo para tirar eles de lá. Eles mataram esse rei, cuspiram ele do povo deles, da toros deles. Esse rei teve que nascer em todos os povos, uni-los e renascer num todo para fazer a síntese final, né? Isso já é ciência, já é o processo do átomo, já é o processo do sistema solar. Isso já é os giros ali das perspectivas das cores posicionando o sol. Sim, é perfeito, é. Mas isso não muda, que dentro do teatro temos que dar o que é de cada um para que aquele eco, né, seja reposicionado ali, volte para a simetria, seja realocado no devido alívio que ele quer, volte para a luz, né? Então dentro do teatro a gente tem que fazer justiça, tem que rebater, tem que organizar, tem que defender a simetria, tem que ali manter a luz sendo o que é. Justamente o movimento, a nossa escolha, a nossa ação. Nós somos a coerência falando. Nós somos a natureza se desdobrando, ecoando, reposicionando. Olha o esforço ali, ó. No reino atômico, se desdobrando pro reino mineral, pro reino vegetal. Um esforço da plantinha, vira um insetinho ali. É um esforço até que se desdobra, eco sobre eco, até o reino animal, eco sobre eco, emoção sobre emoção, ponto de vista sobre ponto de vista ali, ó, pra transbordar pro reino humano. Nós somos uma soma, a natureza tentando se alcançar até que ela consegue falar, até que ela consegue se olhar, se compreender, se salvar. Se replantar, manter o movimento eterno, a manutenção do eco que não nos deixa cair no escuro, que é a ausência do todo, desse movimento. Então a gente mantém o eco existindo, né? É isso que somos. Desde quando você se alimenta, mantém o eco no seu corpo ali, para ele se desfazer no seu lugar, e a consciência ficar flutuando. Também assim aqui no planeta, no consciente coletivo. A gente mantém o teatro, mantém situações, criações, para que essas coisas temporais se desfaçam no lugar de nossa consciência. Nossa consciência tem o que lembrar ontem e tem o que querer amanhã. Assim flutuamos entre os três pontos do tempo, né? É, passado, presente e futuro. Sendo assim, temos uma forma ali, né? Que seria essa junção consciencial, que é o pensamento na quarta dimensão, né? Você flutua ali. Né? Se você vê o quarto e a terceira dimensão, o físico e o mental, ali o emocional, né? O lado circular, o lado reta, você domina esses dois aspectos e vai para a quinta dimensão. Né? Então a terceira e a quarta dimensão servem para isso, para você alinhar essas duas coisas ali, né? Essa parte material e essa parte sensorial. E aí quando você flutua, quando você administra o que você pensa e o que você sente, aí você vive em quinta dimensão. Aí você está trabalhando na manutenção do eco lá embaixo. Né? Olha lá, meu ser animal com ciúme, opa, vou jogar ele para lá, opa, vou jogar ele para cá. Ah lá, meu ser animal ali com raiva, vou jogar ele pra cá. Entendeu? Você flutua ali, ó, sobre emoção. Olha eu ali, ó, tô planejando isso aqui, porque tô sentindo aquilo ali. Entendeu? Você tá flutuando sobre o que acontece ali embaixo. Aí você é eterno. Aí ali embaixo só é ilusório. Ali, o tempo vai ser muito relativo, você vai perceber. Aí você tá vivendo em quinta dimensão. Mas pra tudo isso, pra você entrar no corpo da luz, pra você flutuar sobre a simetria, você precisa transbordar. Você precisa ter as respostas, você precisa estar coerente, precisa ser justo. E o primeiro passo para ser justo é amar a Deus. A obra é Deus, a luz é Deus, somos nós, é a verdade inegável. Não tem como você, não é porque ele chama Deus, chama Jeová, chama não sei o que, não. É olhar para o céu e ver a simetria, de dia ou de noite. É ver as cores alinhadas no sol, saber que a inteligência é tudo, que isso é real. Isso é Deus. E esse nos avisou. A gente chama ele de Jeová, de Yahvé, de Deus Pai, chama o que você quiser. Não quiser dar o nome judaico, chama do que você quiser. Mas é ele, é ele. Não fale, ah, Jeová é outro Deus, e Yahvé para tentar se livrar. Não, ele já te perdoa, seu erro é normal, é culpa deles que fizeram isso, já era o propósito deles. Deus te ama e te quer de volta, só isso, só isso. Se você quer desculpa, se você quer o perdão, volte. Esse é o preço dele, que você volte e o ame. Porque a única coisa que aquece ele daquela escuridão é o seu amor. Todo o resto ele tem, você entende? Deus tem tudo, Deus sabe tudo. Deus é a luz daquele escuro, naquela solidão, naquele arder. A única coisa que alivia ele é o teu amor. Ame-o. Essa é a troca, essa é a natureza. Eu quero que vocês, junto comigo, divulguem esse vídeo no YouTube para todos esses que têm odiado Deus em vão. Se um dia você odiou Deus, duvidou de Deus, você se arrepende disso, vamos fazer justiça. Eu também. Eu também, de alguma forma, achei que era grande o bastante. Eu me arrependo, eu choro, eu peço perdão. E o que eu faço? Eu nunca mais vou deixar que duvidem dele. Nunca mais vou deixar que o odeiem. É isso que eu faço. Porque eu amo. Ele me deu amor quando eu merecia ódio. Eu dou amor a vocês quando vocês também merecem ódio. Com ingratidão, com coisas que ouço, com coisas que sofri. Essa é a troca. Não deixem mais que odeiem, que duvidem de Deus. Junto comigo, nós vamos levar Deus de volta para a vida que os judeus têm tirado. Esses judeus têm matado Deus e nós não vamos deixar. Nós já não deixamos. Deus é vivo em nós. E nós vamos mostrar para eles. É isso, galera. Essa parte toda vai para o YouTube. Quem chegar aqui do YouTube vai vir daqui para frente um pouquinho mais aqui. Vou me aprofundar nessa questão judaica. Que eu quero que vocês, hiperbóreos, que caiam aqui de paraquedas, vieram do YouTube agora, chegaram aqui agora, entendam que Jeová, ele tem sido odiado por culpa dos donos do mundo, dos Rothschilds, dos Rockefeller, dos Soros. Talvez você não saiba que eles são judeus, que eles dominam tudo. Talvez você saiba, por isso eu odeio Yahvé, né? E acho que, ó, só eles dominaram o mundo inteiro. Mas você tem que pensar, que analisar, que caramba, já estava escrito lá na Torá, já estava escrito lá no Novo Testamento, já tinha vindo uma solução para a traição deles. E eles mataram essa solução, que é o rei, o transbordar do coletivo, o verbo vivo, né? A síntese ali, querendo a solução. E eles têm artificialmente evitado isso e mantido o inferno que Deus usou para trazer os gentios à plenitude. Ou seja, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos unir. Isso está na Bíblia. Deus nos protegeu do erro daqueles que o traíram. Não odeia Deus. Odeio os judeus, esses falsos judeus, porque nem a Deus eles amam, não posso ser chamado nem de judeu, são ateus cabalistas. Mas enfim, né, eu também não quero que isso seja usado para protegê-los, como já foi. Vá pesquisar, veja que os bancos estão, todos os bancos estão ligados com a Reserva Federal Americana, que imprime o dólar, controla o valor de todas as moedas, está na mão deles. Pesquisa, vão ver as mídias, são tudo deles, está aqui, ó. Veja nosso curso gratuito, proibido no sistema, se cadastre. Se você não tiver cadastrado aqui na escola, sabe? Participe, analise, em busca da verdade. Sem preconceito com Lúcifer, sem preconceito com Jeová, nem com judeu, nem com nada. Finge que nasceu agora. Peraí. Deixa eu analisar coerentemente. Aí você vai chegar à verdade, não por minha causa, por causa de qualquer um, de qualquer religião, mas buscando a verdade. Aí você vai entender, caraca, esses caras aqui me fizeram odiar Deus. Esses caras estão destruindo o mundo e Deus avisou e eu não quis ver. Eu odiei e duvidei de Deus porque eu sou preguiçoso, não quis ler, não quis ver, não quis saber. Mas tudo bem, também estou vendo esse mundo injusto aqui, essas coisas erradas. Como eu vou acreditar? Vejo uma criancinha morrendo ali. Vou acreditar que Deus está ali, que Deus está vivo? Não, isso é o inferno. É o inferno que abocanhou todo mundo. É o inferno que cuspiu, que jogou Deus para fora. Eles dominaram tudo e falaram, Deus, não, você não entra aqui. Eles faziam o caos, o inferno, para você duvidar de Deus, para você não ter fé no amanhã, para você aproveitar o agora, ser um parasita, egoísta, pisar no amor e na honra. Eles fazem esse caos, esse inferno, fazem você sofrer, para quando você tem um alíviozinho, você se contentar. Para você nunca olhar lá para cima, para ver que eles estão lá, pisando em Deus, pisando na verdade, te mantendo no inferno, se contentando com respirozinhos. Eles te usam, eles pisam na verdade viva, na obra de Deus, para não perderem a cadeira pro rei, que é o próprio Deus, falando pela voz de um homem que não quer nada. E Isso tudo estava escrito. Pois como é certa toda a caminhada das estrelas, também a nossa, aqui ao meio, pode se prever. Porque os momentos que nos ensinam o que somos se repetem, já que o que queremos se mantém. O que mudou daqueles tempos para cá? São os amores que ainda queremos, as dores das quais ainda fugimos, as tristezas, as alegrias, as emoções, a vergonha. As emoções que nos movem são as mesmas, são eternas, somos os mesmos. Claro que nossas situações novamente se encontrarão, se repetirão. É isso que nos faz o que somos. As voltas de cada cor, de cada planeta, de cada camada do átomo, mostra para cada pontinho, para cada ângulo, que ele é o que é, porque ele adora ser, porque ele ama ser. Cada cor junta, embora diferente, verdades ali se contradizendo, percebe que quando unidas, são felizes, são a luz. Nós somos as perspectivas que unidas formam Deus, a luz, a verdade, as respostas, porque mergulhamos nos erros, nas perguntas, no escuro. E indo para todo lado, nos desfizemos, porque no escuro, qualquer lado, não há direção. É caos. Só há uma direção assimétrica. Quando você olha para você, quando você mantém seu passado, seu futuro e seu presente organizados. Isso, o nome disso é honra. Quando você lembra o que fez ontem, o que quer fazer amanhã, isso te faz o seu hoje. Isso é um triângulo. O ponto lá, para lá, faz a reta. Você lembra do ontem? Você não pode perder o ontem. Aí você põe no meio ali o triângulo. Opa, não perdi o lá, nem o cá, nem um, nem o dois, sou o três. Como eu vou para amanhã sem perder o ontem, antes de ontem? Quadrado. A simetria mantém tudo posicionado. Ele sabe cada passo que deu. A simetria é só o que existe. A única maneira de não se perder no escuro. A honra. E o amor é lembrar disso. O amor é a sensação que isso te dá. Porque você está sempre se encontrando, sempre vendo luz, graças à simetria, graças à honra, que lembra tudo o que fez, cada passo que dá. Por mais difícil que seja contornar o escuro, ela faz, porque só a luz ali, no certo, no simétrico. Aí ela se encontra e tem alívio. Isso é o amor. E esse amor é tão forte que ele segura quem cai naquele escuro e traz de volta para a honra. E essa é a troca. Essa é a Taurus. Isso é ciência, isso é cabala, isso é física quântica. Aqui já tá acabando, galera, também. Já tô um tempão aqui. Quero agradecer aí todo mundo que tá online. O Elielton tá saindo e depois ouve completo. É isso aí, quem tiver que sair, vou upar depois. Vejam completo aqui na aba podcasts. Devan Lima também. O Diego. Armando, mais um Diego aí. Daniel Lucas, a Miriam. Bom dia, Miriam, que tá aí também. Toda manhã com a gente. Pedro, Paulo Henrique. É isso, galera. Entendam que o processo é perfeito, sim. Mas as escolhas de cada um ali que mergulhou na escuridão, cada sonho criado paralelamente, cada sonho individual ali, a imagem e semelhança de Deus, você tem o poder de criar, de co-criar com ele. Até porque é isso que gera companhia para ele. Entre erros e acertos são os movimentos que ecoam naquela escuridão e o confortam. Mas assim que você percebe os erros e volta pro acerto, com amor e com honra, você volta pro lado dele, igual a ele, vendo o que ele vê, sentindo o que ele sente, entendendo o que ele entende. Mas você percebe que ele é ele. Você quer que ele seja ele, você o ama. Imagina teu pai, tá lá, ele te cria, te educa, te conforta, te ensina. Aí você cresce, tá do lado dele, e você vai matar ele só pra ser ele, pra ser igual a ele. Porque agora eu sei, agora não preciso mais dele aqui, vou ser o chefe da casa. Não, você ama seu pai, você defende seu pai, você quer que ele continue o chefe da casa. Você é grato por isso, entende? Espero que venha muitos, que venham muitos desses hiperbóreos, desses que odeiam Deus. Que eles venham pra casa. Que eles percebam que todos nós passamos por isso. Duvidamos de Deus em algum momento, quisemos ser Deus, dominando o amanhã, sem baixar a cabeça para nenhum ser supremo, porque nós somos tudo que precisamos, né? Aí quando dói, quando caímos na morte, a gente abaixa a cabeça e implora para ele misericórdia. E ele tá lá sempre. Ele entende. Vamos trazer essa galera, esses hiperbóreos, de volta para casa. Se os anarcocapitalistas não querem saber, são frios demais, são idiotas demais, esses hiperbóreos são sensíveis, são inteligentes, né? São espertos ali. É mais fácil deles virem. Manda esse vídeo para eles, é isso aqui. O vídeo do YouTube, né, e esse podcast completo aqui também. Só o vídeo do YouTube para divulgar, eles já vão acabar vindo para cá. E eles vão voltar a amar Deus, vão entender que os judeus foram os culpados por essa dúvida, por esse ódio, por todos esses nossos erros, os pecados. Isso já está limpo, já está lavado. Isso já está escrito no Velho, no Novo Testamento. Todo esse processo, a gente participou. A gente ficou naquela escuridão, criando, naquele sonho individual, sofrendo, 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 para entender que a verdade estava ali o tempo inteiro. E a gente pode voltar para essa síntese agora, percebendo que, caramba, tudo sempre foi perfeito e eu mereci, eu precisei, para valorizar o agora, para valorizar Deus, para enxergá-lo, para agradecê-lo, para lutar por ele, contra esses traidores que me fizeram odiá-lo. Quando o sol toda manhã me lembrava que a justiça estava lá. Ainda assim, eu prefiro acreditar no hoje, porque eu não tenho carro, Deus não existe. O sol tá lá brilhando. A justiça simétrica nas estrelas continua lá. Mas, ah, porque eu não consegui aquilo ali, ou porque, ah, tem criancinha ali. Esse inferno que mata criança, que mata adulto, que mata. Esse inferno foi criado por eles, está fora da luz de Deus. Está na Taurus à parte ali, ó. É um inferno, um pesadelo. Que vocês participam porque querem, vocês podem acordar numa outra realidade, desdobrar um outro reino, que é o que estamos fazendo agora. E assim que vocês, no espaço-tempo, vai pôr isso no físico. Assim que todos saírem dessa ilusão, desse pesadelo, onde a injustiça existe porque Deus não está, é o resto de Deus. Cai pra aí. Quando você sair daí, deixar esse pesadelo de lado, nós acordaremos no sonho, aqui, onde isso não existirá, porque aí Deus estará. Aí o macrocosmo acima, o microcosmo abaixo, a simetria se fará plena também ao meio. Esse é o reino de Deus, que ainda existe, que é eterno. E aguarda cada um que gosta de brincar aí nos tempos, dando voltinhas, em dúvidas, em perguntas. Você acorda uma noite, dorme na outra, você sabe de que lado está a vida e de que lado está a morte? Você acorda com aquela sensação, com aquela certeza. Quando você dorme e acorda no sonho também, você tem certeza, está lá, né? Esse efeito Matrix te prova que a sensação nos conecta, que a emoção, ela é viva também, né? E ela poderia te iludir se quisesse. Então você está mergulhando aí, numa constatação individual que você não pode plenamente confiar, né? Porque você pode estar preso no eco, numa ressonância ali, e que se Deus quisesse te puxar de volta à força, ele puxaria, mas aí seria um eco dele e estaria sozinho. Então ele deixa que vocês continuem, vocês podem continuar aí um tempão nesse escuro, dando voltas e voltas e voltas e voltas, e o tempo é relativo. Você acorda no outro dia e no outro, ah, passou um ano, dois, três, mas quanto passou? O que é passar? É só você dando volta em você, entende? Isso é difícil para alguns conceberem ainda. Mas aqui, os iniciados, aqui com expansões conscienciais, fica mais fácil de ver isso. Flutuando em quinta dimensão, você vê o tempo ali, a ilusão do tempo, em terceira e quarta, né? É uma situação emocional, espaço-temporal, é uma ilusão. Você fica dando volta no pesadelo judaico, sai daí, vem pra cá, né? Esse é o transbordar, essa é a troca. Então, todos nós aqui, vamos agora caçar esses hipérboles, fazer eles lembrarem que Deus não é culpado. Cada vez que eles odeiam a Deus, a Yahvé, a Jeová, eles estão fazendo o que os judeus queriam. Estão no exato local onde os judeus querem. Estão sendo resultado. Estão batendo palma para os judeus. Que os judeus traíram Deus e fizeram esse mundo podre. Que não pode ser a causa de você duvidar de Deus. Porque Deus avisou e Deus está te chamando de volta para a justiça. Porque essa injustiça é coisa deles, não tua. Volte para Deus. Deus já resolveu. A coerência viva já mergulhou na morte. Depois de plasmar o verbo vivo, suficientemente, né, com a força necessária, para que isso se espalhasse pelos quatro cantos do mundo, né? A verdade viva já foi plasmada, já uniu o planeta, já destruiu as Taurus e já manteve até o povo, o traidor, vivo até agora. Cristo cumpriu todas as profecias. Lúcifer mais uma vez uniu todos os tempos e enlaçou ali esses desdobramentos no agora, que não deixa nenhuma pergunta em aberto. Nenhuma. Aqui estão todas as respostas, vocês sabem disso cada vez mais. Mais pessoas vêm e falam, agora finalmente tem as respostas, né, e vou lutar para defendê-las, para espalhá-las. É isso que somos. A verdade viva. É isso o que somos. Cristo, Lúcifer e o seu corpo. Quem é o corpo? A igreja, nós, todos nós, somos o filho de Deus. Porque se Cristo é o filho de Deus e o corpo de Cristo é a igreja, é o povo é o filho de Deus. Somos um. Cada um com a tua perspectiva faz a verdade que consegue falar aqui. Somos um. A verdade viva. E nós não vamos deixar a mentira vencer. Jamais. Porque a luz é movimento que não para. E o sol está aí, ó, brilhando. Nós vencemos. Luz para nós.